Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, hoje é terça-feira, dia 23 de março de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. E os destaques de hoje são... Deputados estaduais aprovam projeto de lei que isenta de pedágio veículos de emergência em serviço. Governo do Paraná distribui nono lote de vacinas e faz recomendações. Liminar autoriza retorno às aulas presenciais em escolas infantis de Maringá. Saiba o que fazer quando receber pacotes de sementes vindas do exterior. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. As barreiras sanitárias nas rodovias de acesso ao litoral do Paraná vão ser mantidas até o domingo de Páscoa, no dia 4 de abril. A Associação dos Municípios do Litoral do Paraná informa que poderão ser prorrogadas se a fase crítica da pandemia da Covid-19 perdurar. Há uma semana, a medida foi tomada para tentar conter o avanço da doença nos municípios. A entrada no litoral só é permitida para as pessoas que estiverem a trabalho. Na barreira da BR-277, que dá acesso a Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba e Paranaguá, foram feitas mais de 1.000 abordagens a veículos no último final de semana. Metade dos veículos tiveram que retornar ao destino de origem. Além da BR-277, há mais 13 barreiras espalhadas pelas cidades, inclusive em Morretes e Antonina. Secretaria de Saúde do Paraná distribui nono lote de vacinas entre os municípios e faz novas recomendações às prefeituras.
O estado do Paraná recebeu nesta semana o nono lote de vacinas contra o novo coronavírus. São cerca de 369.650 doses que estão sendo distribuídas nas 22 regionais de saúde do estado. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, fez uma recomendação aos municípios para que não estoquem as doses e façam as aplicações das primeiras doses com o conteúdo enviado. Segundo ele, o fluxo de compra e distribuição aumentou e, por isso, novas remessas devem chegar para a realização da segunda aplicação.
Uma vez que a vacina chega no município, ela tem que ser disponibilizada imediatamente. É isso que nós estamos pedindo aos prefeitos, aos secretários municipais de saúde. Quem vacina é o município, não é o estado. Nós aqui argumentamos, dialogamos tecnicamente, fazemos as discussões técnicas com o Ministério da Saúde. Porém, quem vacina efetivamente é a vacinadora ou vacinador lá do município. Uma equipe muito experiente, muito capacitada. Nos municípios maiores, nós temos visto aí estratégias de juntar as pessoas em drive-thru, em ambientes onde se possa controlar a vacinação de uma maneira mais efetiva. Só que agora nós estamos descendo para a base da pirâmide populacional. Então, eu argumento e volto aqui, reitero a dizer isso. Temos que usar a nossa capacidade das salas de vacina.
Foram destinadas 103.640 doses para a Regional de Saúde da região metropolitana de Curitiba e 38.050 doses para Londrina. Estas são as regiões com a maior distribuição. O número de vacinas enviadas é proporcional à população dos municípios. Todas as 22 regionais de saúde receberam pelo menos 4.500 doses. Segundo o secretário de Saúde, as vacinas são destinadas ainda aos grupos prioritários, conforme o cronograma de vacinas estadual e do Ministério da Saúde.
Basicamente idosos, pessoas com mais de 70 anos nesse momento, e algumas doses ainda para trabalhadores de saúde e também para comunidades tradicionais, quilombolas, que também vão receber doses dessa vacina. Rapidamente, com esse quantitativo, imunizar 2% da população, numa semana só. Então é isso que nós estamos colocando aqui para os prefeitos, para os secretários municipais de saúde.
Repórter Marina Prota.
E a Volvo anunciou nesta terça-feira que vai paralisar as atividades de sua fábrica em Curitiba. O motivo seria a falta de peças, principalmente componentes eletrônicos, para a fabricação dos caminhões. Além disso, a montadora também citou o agravamento da pandemia no país. Em nota, a montadora diz que vai manter boa parte do efetivo em atividade, incluindo a produção de ônibus e uma parte da linha de caminhões, assim como a distribuição de peças a concessionárias. índice de intenção de consumo das famílias segue favorável no Paraná pelo segundo mês consecutivo.
Pelo segundo mês consecutivo, o índice de intenção de consumo das famílias, aferido pela Confederação Nacional do Comércio e a FEComércio do Paraná, é considerado positivo no estado. A Federação Paranaense divulgou que o indicador de março foi de 100,3 pontos. O índice permaneceu acima da margem de 100 pontos, o que configura uma satisfação, apesar da leve redução em relação ao mês de fevereiro, quando marcava 100,7 pontos. As famílias com renda acima de 10 salários mínimos têm impulsionado a alta deste índice, o ICF, com um crescimento então mensal de 2,4%. Mesmo com esse crescimento, o índice de consumo das famílias teve uma redução em comparação com março de 2020, cerca de 13,9%. Famílias de maior renda impulsionam a alta no indicador. Já os paranaenses das classes C, D e E, com o fim do auxílio emergencial, acabaram restringindo seus gastos e têm puxado o ICF para baixo. Repórter Marina Prota.
Economia.
O mercado financeiro atualizou a projeção da inflação para 4,7% neste ano. Este deverá ser o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do Brasil no encerramento de 2021. A estimativa está no Boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional para a inflação é de 3,7% para este ano. E sobre a inflação dos últimos 12 meses, em fevereiro o indicador fechou em 5,2%. A pressão para a alta foi do dólar e da alta nos preços de alimentos e de combustíveis. A projeção das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira neste ano está em 3,2%. A previsão para a cotação do dólar se mantém em R$ 5,3 ao final deste ano. O Paraná agora tem um mapa interativo de suas rodovias na internet. O DR, em parceria com a Celepar, criou o mapa interativo do Sistema Rodoviário Estadual, o GeoDR. É um serviço útil, gratuito, com detalhes sobre todas as rodovias estaduais, federais e as concessionadas do estado. O sistema é interativo, rápido e sempre atualizado. O mapa também traz dados complementares, como a localização de postos da Polícia Rodoviária Estadual e Federal, balsas, portos, aeroportos, ferrovias, povoados, municípios e seus limites. Todas as rodovias são identificadas pelo nome oficial e também são marcados os pontos de início e fim de cada trecho, a situação de cada rodovia, se é duplicada, pavimentada e se está em obras de melhoria. Quanto mais se usa o zoom do mapa, mais detalhes são mostrados. Todas as informações são opcionais, podendo ser ativadas ou desativadas em cada visualização. O acesso é pelo link dr.mapas.pr.gov.br. Repetindo, dr.mapas.pr.gov.br. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Deputados estaduais aprovam projeto de lei que isenta de pedágio veículos de emergência em serviço. As informações com Marina Prota.
Foi aprovada em primeira discussão na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Paraná desta segunda-feira a emenda do projeto de lei que assegura a isenção do pagamento do pedágio para veículos de emergência de atendimento ao público quando estão em serviço. O PL foi avaliado pela Comissão de Constituição e Justiça, de Obras Públicas, Transportes e Comunicação e também pela Comissão de Finanças e Tributação e recebeu parecer favorável de todas elas. Na votação, por unanimidade, os deputados estaduais aprovaram a permissão, que estava em sua terceira discussão. Outro projeto relacionado ao pedágio, de autoria do deputado Arilson Chiorato, do PT, previa a isenção do pedágio para veículos emplacados nas cidades sede e limítrofes das praças de cobrança, tanto em rodovias estaduais quanto em rodovias federais. O objetivo, segundo o deputado, é reduzir os impactos causados pela instalação das praças de pedágios nas regiões.
O objetivo desse projeto é acabar com o sofrimento de muitas cidades que tiveram sua vida modificada pela instalação da praça de pedágio. A vida no sentido econômico, a separação de entes queridos e tantas outras coisas que foram feitas por conta de uma praça de pedágio no seu meio. Esse projeto visa, após aprovado, ser, sem dúvida nenhuma, implementado pelo Departamento de Trânsito, no caso Detran Paraná. Mas é a comprovação da residência, a propriedade do veículo, que vai fazer com que as pessoas tenham o pedágio isento. Um exemplo disso, por exemplo, na região norte do estado, é a cidade de Floresta e Engenheiro Beltrão, que são divididas por uma praça de pedágio. Ou no norte pioneiro, a cidade de Sertaneja e Sertanópolis. Ou, caso a proposta do governo federal vingue, as cidades de Cianorte e Jussara, por exemplo, a cidade de Itapejara, tantas outras que vão receber praças de pedágio nova nesse novo projeto aí.
O item estava em primeira discussão e foi retirado da pauta por 10 sessões a pedido do deputado Hussein Bakri, do PSD, que pediu a avaliação da constitucionalidade do PL. Arilson afirma que será realizada uma reunião com os deputados para explicar a matéria, se necessário.
Eu já garanti que a gente está aberto para discussão, mas que o intuito e a essência do projeto, que é manter a isenção para esses municípios que recebem a praça, não será mudado sob hipótese alguma, ao menos que a gente tenha uma questão constitucional, o que eu acho que não é verdadeiro, pois a gente estudou bastante a constitucionalidade desse processo.
O prazo limite para que o projeto de lei volte a ser votado é dia 14 de abril. Repórter Marina Prota.
Previsão do tempo.
Esta terça-feira segue com o tempo bastante abafado e temperaturas elevadas em grande parte do estado. As chances de chuvas isoladas no litoral e no período da tarde deve chover na metade sul do estado. 32 graus é a máxima prevista para Jacarezinho, Umuarama, Guaíra e Foz do Iguaçu. 30 graus em Curitiba e Paranaguá. 29 graus é a máxima prevista para Ponta Grossa, União da Vitória e Jaguariaíva. E 28 graus em Cascavel, Pato Branco e Apucarana. No próximo bloco, liminar autoriza retorno às aulas presenciais em escolas infantis de Maringá. E o Coritiba enfrenta o Maringá nesta terça-feira. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.